taxa Selic continua subindo. E qual o impacto disso na economia? Para entender esse assunto, a gente vai falar agora com a economista Ana Goffredo, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana. Olá, ouvintes. Boa tarde.
Bom, para começar, quanto é que está a taxa Selic? Teve um aumento recentemente.
Exatamente, Luna. Semana passada, né, no dia 9, o Copom divulgou a nova taxa de juros Selic, que ela passou de 7,75% para 9,25% ao ano. Ela teve uma elevação aí de 1,5 pontos percentuais, que a gente fala.
E qual o impacto disso para a economia?
Lu, na verdade, quando a gente está falando desse aumento da Selic, a gente tem três destaques que a gente pode trazer, tá? O primeiro destaque, que é bastante importante para a população, é que com a Selic acima de 8,5%, a gente volta naquela regra nova da poupança. Então, quando a poupança, ela tem duas regrinhas, né? A primeira regrinha é que quando ela está abaixo de 8,5%, a taxa Selic está abaixo de 8,5%, a gente remunera ela de 70% da Selic mais a TR. E agora, com a taxa Selic acima de 8,5%, ela passa a remunerar 0,5% a mês, ou aquele 6,17% ao ano, tá? Então, isso é importante para a população saber que nessa Selic a gente volta à taxa de remuneração da poupança, correto? E aí a gente tem que lembrar que como investimento ela perde para a inflação, porque a nossa inflação está alta, então como rendimento, né, como investimento ela perde para a inflação e também passa a ser um pouco menos atrativa do que outros investimentos de renda fixa. Então esse é o primeiro recado bastante importante que teve, né, nessa reunião do Copom. O outro ponto que é muito importante a gente levantar, né, daí já dos dobramentos em relação a essa taxa à economia, a gente tem a inflação. A inflação, ela segue persistente, ela segue alta, né, para nós. A gente viu aí esse ano com combustíveis, energia elétrica e alimentos, então ela segue alta. Então, quando o Copom, ele aumenta a taxa básica de juros, ele quer combater essa inflação. E ela permanece alta, o Copom está bastante preocupado com isso, né, a gente deve fechar esse ano com uma inflação acima de 10 pontos, né? Então 10,3 aí até 10,7, que a gente tem visto o mercado projetando, então é uma inflação super alta, né? E o Copom, ele vai aumentando a taxa de juros para poder combater essa inflação. E lembrando que a gente já está preocupado com a inflação do ano que vem, né? Esse ano ela vai fechar em 10 e no ano que vem a expectativa é que ela já feche acima da meta, né? Fechando ali perto de 4,7%, acima da meta. Então o Copom vai continuar elevando a taxa Selic até que esse cenário de inflação se estabeleça, né? Fique um pouco mais estabilizado e a gente tenha uma previsão de como é que vai ficar essa situação, tá? E aí, perdão, Lu, se quiser, pode
não,
comentar.
Eu fiquei com uma dúvida, é 4,7% para o ano que vem, isso Exato. Acima da taxa ou já é o percentual previsto?
É que a inflação, quando a gente fala dela, ela também tem uma banda, tá? Que ela vai de 2% a 5%. Então, quando a gente fala de uma inflação no ano que vem a 4,7%, ela já está fora do centro da meta de inflação que a gente fala. Ela está quase explodindo o teto da meta, tá? Por isso que a gente fala nesse sentido.
Ah, 4,5% a meta?
Isso, isso mesmo.
Então, quer dizer que a gente vai fechar 2021 com 10%, mas a expectativa para 2022 é que seja menor, então 4,7%.
Exato, que a inflação seja menor do que este ano, no entanto, acima da meta, né, que o Copom estabelece sempre para o ano seguinte, tá?
Uhum. Você ia para o terceiro ponto.
Isso, e o terceiro ponto importante é como é que fica essa taxa Selic, né? O que, que o Copom está falando na ata dele, o que, que ele está esperando do mercado. Ele já anteveio, então, na próxima reunião que acontece em fevereiro, né, logo nos primeiros dias de fevereiro do ano que vem, uma nova alta de mais 1,5 ponto, tá? Então, essa Selic lá no começo do ano, ela já vai a 10,75. E até onde vai isso? Eles imaginam que a gente vai chegar ao final de 2022 com uma Selic a 11,25. E tudo isso, claro, mais uma vez, e até sendo repetitiva, depende muito de como é que vai se comportar o cenário de inflação. O Copom deixou muito claro nessa ata que ele está preocupado com a inflação de curto, né, de curto prazo até o ano que vem e médio prazo. Então, enquanto essa inflação persistir, ele vai continuar elevando a taxa básica para poder combater essa inflação alta. Tá? Esse é sempre o recado. O Copom está bastante preocupado e firme, né, no seu propósito de manter o poder de compra da população.
A única ferramenta do Banco Central é essa? A elevação da
Lu, não é a única, né? A gente tem depósito compulsório, a gente tem outras ferramentas que o Comitê de Política Monetária ele pode utilizar para combater a inflação. Mas a ferramenta que a gente entende que ela tem a relação mais direta e mais rápida é, de fato, a taxa Selic, né? E lembrando que a inflação ela tem vários vieses, não é só um viés monetário. Tem inflação aqui que é de custo, né? De repente, tem alguma geada, preço do alimento sobe, né? Então, isso é uma inflação que não se combate necessariamente com o aumento da Selic. Mas a Selic, ela pode contribuir para regular essa inflação e, de repente, voltar ela para o nível médio ali, tá? E só lembrando, Lu, que também isso tem vários impactos, né? Quando a gente fala de uma elevação da Selic, a gente está falando que a gente tem uma redução dos investimentos na economia de fato. A gente tem uma elevação do custo do crédito para a população e para as empresas. Então, também a elevação da Selic, ela pode gerar um efeito de diminuição do PIB. Tá? Então, por isso que o Copom ele sempre precisa pesar todos esses lados quando ele vai decidir para uma taxa de juros, né? Elevação da taxa de juros, porque tem várias outras implicações quando você eleva.
Uhum. E agora, por que a inflação está tão resistente?
Lu, muitos aspectos, né? Muitos aspectos. A gente tem visto alguns preços administrados, a gente tem visto crises hídricas, chuva. Então, dentre combustível, né, energia e alimentos, a gente teve várias coisas. E também a gente não pode falar não pode deixar de falar daquela demanda reprimida da pandemia, né? Então, quando tudo paralisou, a gente não teve mais produção. Foi-se os estoques, né? De aí, bens, né? Bens. Foram os estoques, e agora a gente está voltando a poder consumir mais, e aí a economia precisa voltar a ter o estoque, né, que a gente fala, o estoque ótimo ali. Então, a gente está voltando, e a gente sabe, oferta e demanda da economia. Quando todo mundo está procurando por um produto que não tem no mercado, para onde é que vai o preço? Ele vai lá para cima. Né? Então, são os movimentos da economia que isso acaba acontecendo, e é normal, tá? Isso não é exclusividade do Brasil. Se você olhar a curva de inflação de todos os países, ela aumentou, né, durante a pandemia, não é exclusividade do Brasil, e isso faz parte, né? Faz parte de tudo aquilo que a gente viveu, e o governo e o Copom tá tentando, da maneira que tem, para poder reajustar e voltar a estabelecer uma inflação ali média, né? Ou ótima aqui para a economia.
Uhum. Bom, você disse que a inflação, ela perde para a inflação, e quais são os investimentos atraentes, então, nesse período de Selic mais alta?
Lu, sempre que a gente fala de investimento, né, a gente precisa primeiro entender qual que é o perfil desse público que vai investir, né, se é um perfil mais arrojado, se é um perfil mais moderado. Então, esse é o primeiro ponto sempre que a gente fala de investimentos, tá? Mas a poupança, ela passa a não ser o melhor, né, porque a gente vê que ela vai remunerar aí 6,17% ao ano de quem está investindo agora. E sabendo que a inflação já vai fechar em 10, né, o ganho real aí, ele quase não existe. Por isso que é importante a gente olhar para isso. Outros investimentos de renda fixa, outros investimentos atrelados ao próprio Selic, à própria inflação, né, alguns fundos multimercados, esses podem ser opções dependendo aí do perfil do investidor que a gente está falando.
Uhum. A alta de juros nos Estados Unidos pode impactar o Brasil?
Diretamente, Lu, diretamente, tanto nessa questão, aliás, principalmente na questão da saída do dólar, né, saída e entrada de dólar, ela regula também a nossa taxa de câmbio. Então, se você pegar até o boletim de focos de hoje, ele já teve uma projeção de aumento da desvalorização. Então, a taxa de câmbio pode ser que tenha um aumento, porque já sinalizou lá nos Estados Unidos que você vai aumentar a taxa de juros internacional. E o que acontece, né, quando a gente aumenta essa taxa de juros dos Estados Unidos? Muitos investidores tiram o recurso que eles têm aplicado no país e levam para outro lugar, como os Estados Unidos, que tem um menor risco país, né, que a gente chama. Então, todos os investidores que estavam colocando dólares aqui, eles pegam os dólares e levam para os Estados Unidos. E aquela mesma regra, quando eu tiro o dólar da economia, o que acontece? Ele aumenta de preço. É como se fosse uma oferta e demanda de dólar. Tá? Então, sim, impacta bastante essa elevação de juros nos Estados Unidos.
Bom, você disse que o Copom está bem preocupado, né? O comitê está bastante preocupado, fazendo um alerta. Em ano eleitoral, o alerta tem que ser redobrado, então, né?
É importante, porque ano que vem a gente tem muitas coisas acontecendo, né? E eleições presidenciais, é importantíssimo o pessoal e as empresas e os cidadãos ficarem atentos a tudo isso que vai acontecer, né, Lu? Outra coisa que veio agora, surpreendendo a gente, foi a nova variante, né? Aquela Omicron da Covid. Então, assim, são pontos de preocupação que o próprio Copom falou, né? Então, a gente tem que ficar realmente de olho em tudo que vai acontecer no cenário do ano que vem para a gente poder fazer o nosso planejamento, né? Final do ano está todo mundo aí fazendo planejamento financeiro, então a gente precisa ficar atento a tudo que vai acontecer no ano que vem.
Tem expectativas sobre a taxa Selic no ano que vem? Até quanto ela pode chegar?
Tem sim. Eles falaram que até o final de 2022, tá, Lu? Ela pode bater até 11,25. E também no relatório Focus de hoje, eles já aumentaram um pouquinho essa projeção, chegando até 11,50, tá? Mas a gente tem acompanhado aqui a curva de juros, né? A curva de juros é uma tendência de mercado que a gente acompanha ela diariamente. E ela já deu uma estabilizada. Há duas semanas atrás, a gente teve um comportamento de alta, né? Quando a gente viu alguns números de inflação, né? A própria nova variante aparecendo, ela deu uma saltada, mas a gente já vê, na cauda da curva que a gente chama, já um equilíbrio, já voltando para uma normalidade. Isso a gente sabe, né? Que o Copom ele está muito preocupado com a inflação, mas também é uma projeção assim dos analistas econômicos, né? Que a gente está vendo uma luz no fim do túnel. Então, quando a gente vai para essa cauda da curva, que ela vai se estabilizando, significa que, olha, a gente imagina que a taxa Selic ela vai fazer o que ela precisa fazer com a inflação até daqui a pouquinho e vai começar a estabilizar esse cenário lá. Tá? Então, a gente já começou a perceber isso nas projeções. Mas, claro, o Copom segue firme no combate à inflação.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigada, Luciana. Obrigada, pessoal. Até mais.
Nós conversamos com a economista Ana Goffredo, que nos falou sobre o impacto da alta da Selic. A Selic teve um novo aumento, agora está em 9,25%, né? Então, há uma série de impactos na economia e é importante a gente acompanhar.